My dear brothers, I'm grateful to be...
Estou grato por estar nesta reunião convosco esta noite. Eu espero e oro para que o Espírito do Senhor esteja comigo e convosco. Todos nós temos heróis, especialmente quando nós somos novos. Eu nasci e fui criado em Princeton, Nova Jersey, nos Estados Unidos. As mais famosas equipas esportivas, próximas do lugar em que morávamos, tinham a sua sede na cidade de Nova York. Ali havia 3 equipas profissionais de beisebol. Os Brooklyn Dodgers, os New York Giants e os New York Yankees. A cidade de Filadélfia ficava ainda mais perto da nossa casa e era a sede das equipas de beisebol, Athletics e Phillies. Havia muitos heróis do beisebol para mim naquelas equipas. Joe DiMaggio, que jogava no New York Yankees, por alguma razão tornou-se o meu herói do beisebol. Quando os meus irmãos e amigos jogavam beisebol no terreno da escola ao pé da casa, eu tentava girar o taco da mesma forma que Joe DiMaggio fazia. Isso foi antes da época da televisão. Isso é a história antiga. Por isso eu só podia usar as fotografias de jornais para copiar a sua técnica. Quando eu era um jovem a crescer, o meu pai levou-me para o estádio dos Yankees. Foi a única vez que vi o Joe DiMaggio jogar. Como se eu ainda estivesse lá. Consigo imaginar, visualizar na mente o giro do bastão e vejo a bola branca voar diretamente para as arquibancadas do centro do campo. Ora, a minha destreza de beisebol nem chegava aos pés da que possuía o meu herói de infância. Mas nas poucas vezes que bati bem numa bola, copiei a qualidade da sua vigorosa batida, da melhor maneira que eu pude. Quando escolhemos heróis, começamos a copiar, consciente ou inconscientemente, o que mais admiramos neles. Felizmente, os meus sábios pais colocaram grandes heróis no meu caminho quando eu ainda era menino. O meu pai levou-me ao estádio dos Yankees apenas uma vez para ver o meu herói do beisebol jogar. Mas todos os domingos, ele fazia-me observar um homem do sacerdócio que se tornou o meu herói. Aquele herói moldou a minha vida. O meu pai era o presidente do pequeno ramo que se reunia na nossa própria casa. Se viesse lá durante o... Se descesse ao primeiro andar, no domingo de manhã, ias para a igreja. O nosso ramo nunca teve uma frequência maior do que 30 pessoas. Havia um rapaz que levava a mãe dele de carro até à nossa casa para as reuniões, mas ele nunca entrava na casa. Não era membro da igreja. Foi o meu pai quem conseguiu convidá-lo a entrar e entrar na casa e assistir à reunião. Ele foi batizado e tornou-se o meu primeiro e único líder do sacerdócio arônico. Tornou-se o meu herói do sacerdócio. Ainda me lembro da escultura de madeira que ele me deu como recompensa quando eu terminei um projeto de cortar a lenha a uma viúva. Tenho tentado ser como ele, sempre que eu faço um elogio merecido a um servo de Deus. Eu escolhi outro herói naquele pequeno ramo. Era um fuzileiro naval dos Estados Unidos, que ia às nossas reuniões fardado com o seu uniforme verde. Era a época da guerra. Isso só por si já o tornava o meu herói. Ele tinha sido enviado à Universidade de Princeton pelos fuzileiros navais para melhorar a sua educação. Porém, muito mais do que o seu uniforme militar, eu vi-o jogar no estádio Palmer, como capitão da equipa de futebol americano da Universidade de Princeton. Eu vi-o jogar na Universidade de Basquetebol da Universidade e também o vi jogar como um excelente apanhador da sua equipa de beisebol. Ainda mais, ele veio até à minha casa para mostrar durante a semana como é que eu podia encestar uma bola de basquete com as ambas as mãos. Disse-me que eu precisava daquela aptidão se eu quisesse um dia jogar basquetebol numa boa equipa. Não me dei conta na época, mas por muitos anos ele foi para mim o modelo de um verdadeiro homem do sacerdócio. Cada um de vocês será um modelo do homem do sacerdócio, quer queiram, quer não. Vocês tornaram-se uma candeia acesa quando aceitaram o sacerdócio. O Senhor colocou-os num velador para iluminar o caminho de todos ao vosso redor. Isto é particularmente verdade em relação aos que estão no vosso quórum de sacerdócio. Vocês podem ser um modelo excelente, um médio ou um mau. Talvez achem que isso não importa para vocês, mas importa para o Senhor. Ele explicou desta forma, e cito: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Fui abençoado pelo exemplo de excelentes portadores de sacerdócio nos quórons em que tive a felicidade de servir. Vocês podem fazer o que eles fizeram por mim, sendo um exemplo para que outros sigam. Observei três características em comum nos portadores de sacerdócio que foram os meus heróis. Uma delas é o padrão da oração. A segunda é o hábito de serviço. E a terceira é a firme decisão de ser honesto. Todos oramos, mas o portador sacerdócio que vocês devem ser ora frequentemente e com real intenção. À noite, ajoelham-se e agradecem a Deus pelas bênçãos do dia. Agradecem a Deus pelos pais, pelos professores e pelos excelentes exemplos a seguir. Vocês escrevem nas vossas orações especificamente quem abençoa a vossa vida durante aquele dia e como abençoaram. Isso leva mais do que uns poucos minutos e mais do que um pequeno esforço. É algo que vai surpreendê-los e mudá-los. Ao orarem a pedir perdão, começarão a perdoar os outros. Ao agradecer a Deus pela sua bondade, vocês pensarão nos outros, pelo nome deles, que precisam da vossa bondade. Novamente, essa experiência vai surpreendê-los a cada dia. E com o tempo, vai mudar-vos. Um meio pelo qual vocês serão mudados por essa fervorosa oração é que eu vos prometo que sentirão realmente que são filhos de Deus. Quando souberem que são filhos de Deus, também saberão que Ele espera muito de vocês. Como filhos dEle, Ele espera que vocês o sigam. Sigam os seus sentimentos e os ensinamentos do seu amado Filho Jesus Cristo. Ele espera que sejam generosos e bondosos com as outras pessoas. Ele vai ficar desapontado se vocês forem orgulhosos e egocêntricos. Ele vai abençoá-los para que tenham o desejo de colocar os interesses dos outros acima de vosso próprio. Alguns de vós já são modelos de serviço abnegado no serviço de sacerdócio. Nos templos no mundo todo há portadores de sacerdócio que chegam antes do nascer do sol e alguns servem até bem depois do sol se pôr. Não há reconhecimento nem aclamação pública neste mundo para esse sacrifício de tempo e de esforços. Já acompanhei jovens que servem aqueles que estão no mundo espiritual e não podem reivindicar as bênçãos do tempo para si mesmos. Ao ver alegria em vez de cansaço no rosto dos que servem ali desde cedo até bem tarde, sei que há grandes recompensas nesta vida para esse tipo de serviço abnegado do sacerdócio. Mas é apenas um vislumbre da alegria que compartilharão com aqueles a quem serviram no mundo espiritual. Vi essa mesma felicidade no rosto daqueles que falam aos outros das bênçãos que recebemos por fazer parte do reino de Deus. Conheço um presidente de ramo que quase todos os dias leva pessoas aos missionários para que eles as ensinem. Há apenas alguns meses ele ainda nem sequer era membro da igreja. Agora há missionários a ensinar e um ramo que cresce em números de membros e forças por causa dele. Porém, mais do que isso, ele é uma luz para outros, que vão abrir a boca e acelerar a coligação que o Senhor está a fazer dos filhos do Pai Celestial. Ao orar e servir às pessoas, o vosso conhecimento de que sois filhos de Deus vai aumentar e o vosso sentimento vai aumentar. Vocês vão ficar mais cientes de que Ele fica triste quando vocês são desonestos em qualquer aspecto. Vocês terão mais determinação de cumprir a vossa palavra para com Deus e com as pessoas. Estarão mais atentos a não pegar em algo que não lhes pertença. Serão mais honestos com o vosso patrão. Terão maior determinação de ser pontuais e de concluir todas as tarefas que receberem do Senhor e que vocês aceitaram cumprir. Em vez de se perguntarem se os mestres familiares virão, as crianças das famílias que vocês foram chamados a ensinar vão ficar ansiosas pela vossa visita. Os meus filhos receberam essa bênção. Na sua infância, eles tinham heróis. Tiveram heróis de sacerdócio que os ajudaram a estabelecer o seu próprio rumo ao serviço do Senhor. Esse exemplo abençoado está agora a passar para a terceira geração. A minha mensagem também é de agradecimento. Agradeço a vocês pelas vossas orações. Agradeço por vocês se ajoelharem em reconhecimento do facto de que não conhecem todas as respostas. Vocês oram ao Deus do céu para expressar a vossa gratidão e para invocar as suas bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família. Agradeço-vos pelo vosso serviço ao próximo e pelas ocasiões em que não sentiram a necessidade de reconhecimento pelo vosso serviço. Aceitamos a advertência do Senhor de que, se buscarmos méritos neste mundo para o nosso serviço, podemos perder bênçãos maiores. Vocês vão se lembrar destas palavras? Cito: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em segredo, e o teu Pai que vê em segredo, Ele mesmo te recompensará publicamente. Fim de citação. Aqueles que foram os meus modelos de excelentes portadores de sacerdócio não reconheceram facilmente que possuem qualidades heroicas. Na verdade, parece-lhes difícil ver essas coisas que eu tanto admiro. Mencionei que o meu pai era o fiel presidente de um minúsculo ramo da igreja em Nova Jersey. Mais tarde, ele foi membro da junta geral da escola dominical da igreja. E eu tenho, porém, cuidado de falar com modéstia a respeito do seu serviço no sacerdócio, porque ele era modesto. O mesmo aconteceu com o fuzileiro naval que foi o meu herói de infância. Ele nunca me falou do seu serviço no sacerdócio ou das suas realizações. Ele simplesmente serviu. Fiquei a saber da sua fidelidade por outros. Se ele chegou a ver em si mesmo as características que admirei, eu não sei dizer. Assim, o meu conselho a vós, que desejais abençoar os outros com o sacerdócio, tem a ver com a vossa vida, que é desconhecida para todos, exceto para Deus. Orai a Ele. Agradeçam a Ele por tudo o que há de bom na vossa vida. Peçam-lhes que lhes faça saber quais as pessoas Ele coloca no vosso caminho para que as sirvam. Roguem a Ele que os ajude a prestar esse serviço. Orem para que possam perdoar e assim ser perdoados. Depois sirvam. Amem. E perdoem essas pessoas. Acima de tudo, lembrem-se de que dentro de todo o serviço que vocês prestam, nenhum é maior do que de ajudar as outras pessoas a decidirem qualificar-se para a vida eterna. Deus deu-vos essa orientação que abrange todas as outras sobre como usar o sacerdócio. Ele é o exemplo perfeito disso. Esse é o exemplo que vemos em pequena escala no melhor dos seus servos mortais. Cito: e o Senhor Deus falou a Moisés, dizendo: os céus, eles são muitos e são inumeráveis para o homem, mas são inumeráveis para mim, pois sois meus. E como uma terra com o seu céu passará, assim outro surgirá, e não há fim para as minhas obras nem para as minhas palavras. pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Fim de citação. Devemos ajudar nessa obra. Cada um de nós pode fazer algo muito importante. Fomos preparados para a nossa época e o nosso lugar, nos últimos dias desta sagrada obra. Cada um de nós foi abençoado com o exemplo daqueles que fizeram desta obra o propósito abrangente da sua época na Terra. Oro para que possamos ajudar uns aos outros a elevar-nos à altura dessa oportunidade. Deus o Pai vive, e Ele vai responder às orações que lhes fizerem pedindo a ajuda de que necessitam para servi-lo bem. Jesus Cristo é o Senhor ressuscitado. Esta é a sua Igreja. O sacerdócio que vocês possuem é o poder de agir em seu nome, na sua obra, para servir aos filhos de Deus. Ao se dedicarem todo o coração a esta obra, Ele vai magnificá-los. Essa é a minha promessa. No seu nome, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.